Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, dia 24 de agosto de 2022. Havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para que de pé façamos uma oração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloco a ata da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Conforme o artigo 95 do Regimento Interno, solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de número 6 de 2022.
Recebemos do vereador Ivaldo Pissetti o requerimento de número 006/2022, solicitando a realização de sessão solene em homenagem aos 25 anos da Associação Trivênita de Santa Teresa. Requerimento número 006/2022. Requerimento solicitando a realização da sessão solene em homenagem aos 25 anos da Associação Trivênita de Santa Teresa. Excelentíssimo senhor Alencar Zafra, presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, Rio Grande do Sul. O vereador que o presente subscreve, de acordo com as disposições regimentais, requer a realização de sessão solene no mês de setembro de 2022 em homenagem aos 25 anos da Associação Trivênita de Santa Teresa. A associação é uma entidade civil de direito privado de cunho cultural tradicional de Santa Teresa. Foi fundada oficialmente em 30 de 11 de 1996, no município de Santa Teresa, além de preservar um pedaço importante da história santateresense ao levar em suas vestes e cantos a cultura dos imigrantes italianos que povoaram a nossa região. O coral, desde a sua fundação, participou de importantes eventos como Fenavinho, Festas do Queijo e Vinho em Porto Alegre, Festa das Etnias em Canela e Gramado. Passou a promover o Festival Anual de Cantoria Italiana e participa de todos os eventos oficiais do município. O grupo de cantoria da associação também participa de eventos promovidos por outros municípios, os quais são convidados. Face ao seu exposto, solicito a acolhida unânime por parte dos nobres edis desta casa para aprovação da presente proposta. Nestes termos, pede deferimento. Santa Teresa, 24 de agosto de 2022. 30ª Emancipação Política. Vereador Ivaldo Pissetti, Movimento Democrático Brasileiro, MDB.
Coloco o requerimento de número 6 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O senhor quer falar? Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido de terceiros.
Recebemos do senhor Leonardo Maricato, superintendente do IFAM, ofício de número 1174/2022. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência do IFAM no Estado do Rio Grande do Sul, ofício de número 1171/2022 do IFAM, Rio Grande do Sul. Ao senhor Alencar Zafle, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Teresa. Assunto: atendimento do IFAM Rio Grande do Sul em Santa Teresa. Senhor presidente, no momento em que cumprimento, informamos que a partir do mês de agosto de 2022, o atendimento presencial efetuado mensalmente pela equipe do IFAM Rio Grande do Sul junto à Câmara de Vereadores de Santa Teresa fica interrompido em virtude da proximidade da licença maternidade da chefe do escritório de Antônio Prado, arquiteta Paula Lovatel Sosso. A previsão para retorno do atendimento presencial é maio de 2023. O escritório técnico segue as disposições, Rua Francisco Marcantonio, número 77, Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Fone para contato ou e-mail escritório, atenciosamente, Leonardo Maricato. Recebemos do senhor César Augusto Prezi, ofício de número 34/2022. Ofício de número 34/2022, Santa Teresa, Rio Grande do Sul, 24/8/2022. Para a excelentíssima prefeita municipal de Santa Teresa, Rio Grande do Sul, cara senhora Gisele Calmo. Excelentíssimo Presidente Municipal de Vereadores de Santa Teresa, Rio Grande do Sul. Caro Senhor Alencar Zafre. Cara Senhora Melissa Passos Soares. Prossigo relembrando a necessidade de estabelecimento das seguintes medidas previstas anteriormente discutidas no processo 500-435, construção de duas lâmpadas que permitem melhorar a acessibilidade no trecho da Avenida Itália que compreende o estreitamento de pistas nas esquinas da Rua Antônio Tramontina, Dom Januário, Dom Giausu Bardim. As lâmpadas auxiliarão a melhoria dos acessos à Praça Central e à Igreja Matriz aos idosos, às crianças e aos cadeirantes que são cotidianamente transtornadas com os degraus nos cordões. Meio fios da avenida também ajudará a orientar, a disciplinar os transgressores das leis de trânsito, pois induzirá a redução da velocidade, constando diariamente que dezenas de caminhões e máquinas pesadas continuam circulando pelo trecho que possui termo de ajuste de conduta com o MPF. O setor competente da Prefeitura Municipal já foi comunicado inúmeras vezes das infrações, riscos de atropelamento e desmoronamento. O reforço na sinalização pode ser realizado com a instalação de placas de multa e guincho com ambas as esquinas, fotos, vídeos, em anexo. Implementação de câmeras de vídeo 360 graus em registro de som, prioritariamente na Praça Central, no trecho da Avenida Itália, esquina na Rua Antônio Tramontina, se possível nas demais praças e parques, sinalização e áreas aéreas com placas de proibição de som automotivo e emissão de fogos de artifícios em parques e praças. No dia 20 de agosto, sábado passado, o Clube de Santa Teresa foi transformado num cenário comparável à guerra na Ucrânia, a cada 20 minutos. Explodiam foguetes e monteiros que pareciam querer atingir e destruir quem estivesse por perto. O fato fez com que o grupo de mais de 20 fotógrafos sociais do Clube de fotógrafos de Caxias do Sul encerrasse mais cedo sua jornada turística pelo centro histórico, ocasionando também aos bebês ainda no ventre de gestantes atormentadas, horror imposto às pessoas que sofrem com estresse, dor intensa ao que possuem problemas auditivos, pavor imenso para as crianças, idosos, cães, gatos, pássaros, ovelhas e cavalos, enfim, todas vítimas da ignorância e da barbearia. Um clube social possui a missão de educar socialmente. Um vereador deve dar o exemplo cívico aos cidadãos. Antes de elaborar leis, deve ser o primeiro a cumpri-las. Nenhuma autoridade constituída apareceu para sanar o problema. Publicação de um código de conduta que orienta e determine regras para organizadores de festas, conforme as leis existentes na esfera estadual e federal. Até o presente momento, a orientação da prefeitura é realizada apenas verbalmente. O referido código e a emissão de Álvaro são fundamentais para a população possa repousar tranquilamente. Estabelecimento de um cronograma com os efetivos da BM, priorizando os finais de semana quando ocorrem as infrações e quando há maior circulação de turistas. O processo civilizatório deve ser uma construção ininterrupta e constituída de bons exemplos. Os maus exemplos, assim como a ausência das boas iniciativas, destrói o tecido social, desorientam os jovens, empobrecem cultura e socialmente as comunidades. As providências acima elencadas já foram implementadas por administradores comprometidos com o bem público em inúmeros municípios. Urge a ação efetiva do gestor exemplar, ciente do valor educativo e pedagógico que estas medidas representam para esta e para as futuras gerações. Cordialmente, César Augusto Prezzi, professor proprietário do imóvel tombado, Avenida Itália 425, Centro Histórico Santa Teresa, Rio Grande do Sul.
Leitura do expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal o ofício de número 152/2022 e ofício de número 160/2022, enviando os projetos de lei que serão apreciados a seguir.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei para apreciação.
Projeto de Lei Municipal número 1532/2022, de 12 de agosto de 2022, estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história de cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à rede municipal do ensino de Santa Teresa. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, projeto de lei número 1532/2022, de 12 de agosto de 2022. O presente projeto de lei visa estabelecer normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a inclusão da educação das relações étnicas racionais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na organização curricular das instituições pertencentes à rede municipal de ensino de Santa Teresa. Isso porque em 2003 a lei de número 10.639/2003 estabeleceu que as instituições de ensino no Brasil passem a implementar o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana, com o intuito de contribuir para a superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias por meios de práticas pedagógicas de qualidade, assim incluindo o estudo das influências africanas. Embora a lei não tenha estabelecido o prazo para a implementação das diretrizes, existe determinação prevista pelo Plano Nacional para o cumprimento de metas baseadas na Lei de número 10.639/2003. Encaminha-se dessa forma o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores para a sua apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1532 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1532 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal de número 1533/2022, de 19 de agosto de 2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com os festejos Farroupilha. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, projeto de lei municipal de número 1533/2022, de 19 de agosto de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que tem como objetivo realizar despesas com as comemorações dos festejos Farroupilha. Evento de grande importância e tradicional no município, que ocorrerá nas imediações do Parque Municipal de Eventos Victor Tosi, resgatando os valores tradicionalistas da nossa sociedade, comemorando a história de um povo que tem identidade, cultura, tradição e revivendo os caminhos e processos que definirão nosso território e nossas características. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 19 dias do mês de agosto de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1533 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1533 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Recebemos dos vereadores Enio Antônio Casgrande e Loiri Baldisseri, indicação de número 013/2022. Indicação de número 013/2022, em 23 de agosto de 2022. Vereadores autores Enio Antônio Casagrande e Loiri Baldisseri. Deliberações. Solicitamos ao Poder Executivo a realização de concurso para a criação da Corte e Soberanas do Município. Excelentíssimo Senhor Presidente, os vereadores que esta subscrevem, uma vez ouvido o douto plenário, na forma regimental, requerem o que abaixo explicitam pelas razões que expõe como segue. Justificativa. Solicitamos ao Poder Executivo a realização de concurso para a criação da Corte e Soberanas do município. Apresentamos esta indicação solicitando a realização desse evento que contagia uma comunidade inteira, pois valoriza a beleza, a coragem e a desenvoltura da mulher, além de representar nosso município e assim pode levar nossas culturas e hospitalidades para outros lugares, mostrando o que Santa Teresa construiu nesses 30 anos de emancipação e o que tem de melhor. As soberanas têm um papel muito importante, pois elas são elas que, juntamente com a administração municipal, cumprem a função de representar e divulgar os momentos e fatos importantes da nossa cidade. Dentre outros compromissos, as soberanas divulgarão as potencialidades e a beleza de Santa Teresa nos eventos oficiais do município, também da região, do estado e até mesmo do país. Vemos a escolha como um momento muito aguardado, tanto pelas candidatas quanto pela comunidade. E assim, e a expressão da beleza combinada ao desejo de representar nosso município. Esperamos o atendimento de mais uma solicitação. Subscrevemos-nos atenciosamente. Vereador Enio Antônio Casagrande, PTB. Vereador Loiri Baldissera, PTB.
Comunico que a indicação de número 13 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco a indicação de número 13 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos.
Indicação de número 014/2022, em 24 de agosto de 2022. Vereador autor Ivaldo Pissetti. Deliberações. Solicita ao Poder Executivo a realização de manutenção na Ponte Pense. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, uma vez ouvido o douto plenário, na forma regimental, requer o que abaixo explicita pelas razões que expõe como segue. Justificativo. Solicita ao Poder Executivo a realização de manutenção na Ponte Pêncil. Venho solicitar ao Poder Executivo Municipal a limpeza na entrada da Ponte Pêncil, que faz travessa sobre o Arroio Marecão, onde há um acúmulo de água. O pedido apresentado é de extrema importância, uma vez que coloca em risco a segurança dos moradores e dos munícipes que a utilizam diariamente. Assim sendo, por se tratar de uma obra em benefício à segurança das pessoas, solicito aos responsáveis o pronto atendimento. Esperando o atendimento da solicitação, subscrevo-me atenciosamente, vereador Ivaldo Pissetti, MDB.
Coloco a indicação de número 14 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia e vamos às explicações pessoais. Por ordem, convido os vereadores para a inscrição. Antes da inscrição, só quero fazer um breve pronunciamento referente às diretrizes que a casa adotará no atual cenário de campanha política. Muitas casas da região e do Brasil inteiro estavam interrompendo suas transmissões em razão da abertura de campanha política que iniciou-se no dia 16 e que se encerra dia 2 de outubro. Esse foi um assunto que foi conversado com a mesa diretora, com a diretora da casa, com a assessora. E discutimos isso e, após descobrir que não havia uma obrigação da casa interromper as transmissões por se tratar de uma eleição presidencial, a gente vai adotar essa atitude. Então, as transmissões vão continuar acontecendo, normalmente no período eleitoral. Só peço aos vereadores que essa decisão foi uma tomada democrática, tanto para as pessoas que nos assistem, quanto para o povo de Santa Teresa, para uma eventual próxima campanha municipal. Em razão da democracia, então, foi decidido continuar as transmissões na época de campanha. Peço o apelo dos vereadores, isso sem resolução e nem portaria, porque acredito que não há necessidade, pedindo para que não façam campanha política na tribuna. Né? Não foi como eu disse, não foi feito resolução nem portaria. Se precisasse, será feito. Mas acredito que não precise. Peço então a compreensão de todos os vereadores. Somos políticos e entendemos do atual cenário e das complicações ou benefícios que isso pode ter. Então peço só a compreensão de todos. Vamos à inscrição, então. Com a palavra o vereador Edu Alisson Keller.
Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, secretárias dessa casa, prefeita municipal, secretários, público presente e o público que nos assiste em casa. Bom, primeiramente eu me deparei essa semana e semana passada com algumas cenas que eu tenho que vir dar os parabéns aos dois novos secretários, o senhor Enio Seriotti e o Cristiano Casagrande. Semana passada, por duas oportunidades, encontrei eles literalmente com a mão na enxada, como se diz. Ontem, estou voltando de uma comunidade, encontro os dois espalhando asfalto, trabalhando junto com os funcionários. Isso só me faz pensar uma coisa: vontade, amor pelo nosso município. Um calor que era ontem à tarde, eu até parei de conversar com o Enio, dar os parabéns, porque olha, se todo mundo, todos os funcionários tivessem essa vontade, essa dedicação, as coisas funcionam. Parabéns aos nossos novos secretários. Outro assunto também que me chamou a atenção foi referente a uma reportagem que eu escutei ontem na Rádio Difusora, referente à poda das árvores, que havia denúncia no Ministério Público, enfim. Mas o fato que eu quero falar, eu até conversei com pessoas da área e fui me informar. 10 anos que não se fazia mais uma poda nas árvores do município. Já tivemos problemas de ventaval nessa Rua do Campo, na Praça Norte, cair galho, e tudo certo. Numa situação dessas, sem poda, sem manutenção, pega um carro, ou muito pior, pega uma pessoa que está passando na rua, aí quem vai ser o culpado? A prefeitura, porque não fez a poda. E aí quando é feito, pessoas do nosso município, em vez de ajudar, vão fazer denúncias para o Ministério Público. Gente, a que pé, como a gente vai trabalhar? Ninguém está lá cortando uma planta, é uma poda, é uma coisa necessária, é uma coisa que todas as cidades fazem. Em vez de ajudar, o pessoal denuncia. É difícil trabalhar assim. Prefeita, olha, eu tenho que te dar os parabéns, porque eu não sei como é que tu consegue. Agora há pouco, o secretário faz a leitura de uma correspondência do senhor Neco Prece. Eu queria dizer ao senhor Neco o seguinte: se o senhor não sabe, não tinha nenhum vândalo lá. Aquelas 20 pessoas, senhor Neco, são pessoas trabalhadoras, pessoas que trabalharam antes do festival, a semana inteira, deixando as suas famílias para fazer o festival acontecer. Tá? Fizeram um belíssimo festival. Parabéns ao presidente, a toda a equipe, porque eu falei com as 400 pessoas que vieram, eu falei com a grande maioria durante o evento, pois estava circulando, todo mundo gostou. Um festival assim, eu trabalho no clube há 10 anos, eu posso dizer, nunca teve um lucro no festival que nem teve esse. Assim, 3 vezes mais do que normal. Festival nota 10, parabéns, todo mundo se dedicou. Segunda-feira, temporal, arranca o telhado do clube. Todo mundo de noite vai para o clube até 11, meia-noite, secar o clube, essas 20 pessoas, esses vândalos que o senhor Neco fala, né? Sabendo que, né, a semana antes era 80 anos o Clube Santa Teresa. Trabalhamos a semana, fomos atrás do seguro, tudo. Aí quando a gente se reúne no sábado para fazer uma festa para quem trabalhou, né, que ele disse que é a guerra do Iraque, que eu estava nessa festa, onde foi soltado duas caixas de foguete, isso são 12 foguetes, depois das 8h30 da manhã, tá, ele vem dizer que é a guerra do Iraque. Eu gostaria que ele viesse falar para mim isso. Mandar mensagem, escrever carta, é simples. Agora, uma coisa é nós ir lá 10 da noite, fazer som, soltar foguete, fazer azul, isso eu sou totalmente contra. Agora, tu fazer uma festa para quem trabalha, com respeito, sem música, não teve música. Foi só, a gente fez um trabalho, churrasco e fogo, e alguns foguetes. E 2 horas da tarde, 3 horas, se eu não me engano, não tinha mais nada. Isso é fazer zoeira? Senhor Neco, o senhor é uma pessoa muito mais inteligente que isso. O senhor podia vir somar ao nosso município, não diminuir. Se é para diminuir, fique calado. Não se pronuncie. Não se pronuncie de um clube que tem 80 anos de história. Foguete que qualquer comunidade solta. Nada mais que isso. Venha somar. Chega de ficar escondido, batendo foto, que eu já vi o senhor. Até mandei esses dias uma imagem para o senhor, batendo foto, inclusive, da minha casa. É isso que eu digo, gente, chega. Chega de diminuir, vamos somar. E eu espero que o senhor Neco, se estiver assistindo, que venha conversar comigo. Eu estou aberto a uma conversa. Como eu disse, o senhor tem muito a somar, não diminuir. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Franciele Setolin Abade.
Boa noite, seu presidente. Boa noite, colega Vera. Boa noite a todos os vereadores presentes, prefeita, secretários, aos públicos que nos assiste, às diretoras dessa casa. Bom, primeiramente, é com muito entusiasmo que eu venho parabenizar os 80 anos do Clube de Santa Teresa. Uma história linda que foi construída há 80 anos atrás e hoje ainda segue firme e forte, mostrando as culturas, mostrando tudo que o clube tem feito. E também parabenizar a todos aqueles que construíram, que estavam, que, né, que não estão mais aqui conosco, mas que ainda continuam levando a história do Clube de Santa Teresa. Parabéns ao nosso Clube de Santa Teresa. Diante disso, também venho falar das reportagens que a gente está vendo referente ao turismo de Santa Teresa. A gente está vendo muita reportagem favorecendo o município, que isso nos engrandece grandiosamente. A melhor divulgação que a gente tem é o feedback desses turistas que estão vindo de fora e publicando em redes sociais, falando dos nossos empreendedores que estão de parabéns pelo acolhimento, por tudo que estão fazendo as pessoas que vêm de fora e também as pessoas do nosso município. A gente entra toda semana em redes sociais, tem sempre uma postagem referente ao turismo de Santa Teresa e pelo acolhimento dos nossos empreendedores. Então, parabéns aos empreendedores, parabéns à administração pela manutenção do site, Instagram e redes sociais que está tendo também. Como o próprio Edu falou, a gente vem sofrendo esses ataques ao Ministério Público, nós não, digamos à prefeita diretamente, né? Referente a essa poda da árvore. A gente precisa evoluir, a gente precisa deixar a nossa cidade em condições, tanto para nós, pedestre, nós, moradores, e pessoas que vêm de fora também. Se cai uma árvore, quem que vão culpar realmente é a prefeitura. Diretamente eu digo prefeita, que é o que mais se usa, é prefeita. Prefeita não fez isso, prefeita está fazendo aquilo, e é Ministério Público. Eu digo, vamos começar a acrescentar mais e não a diminuir. Também devo saudar todas as pessoas que trabalharam no Festival do Leitão. Uma festa lindíssima. Muita gente de fora, bastante gente também daqui do município. E devo também ressaltar que esse final de semana nós temos o Filó Italiano, que vai acontecer aqui no Salão Paroquial do nosso município. Também uma festa que vem há anos, que leva o suor do nosso pessoal da paróquia, do pessoal que está por trás de tudo isso também. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Márcio Pilatti.
Primeiramente, boa noite. Quero cumprimentar o nosso presidente da casa, o Lencar Zafre, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar a nossa prefeita presente, os nossos secretários, as nossas secretárias da casa, o nosso parceiro Noeli, que está aqui presente. Eu só quero falar três coisinhas hoje de noite. Eu quero parabenizar pela atitude que o nosso colega Baldissera e o Enio Casagrande fizeram, indicação das soberanas, da corte. Isso é uma coisa que todos os municípios têm. O nosso município, como é patrimônio histórico, uma cidade tombada, nós temos vários eventos na cidade, isso vai ficar muito bom, mas cabe à prefeita, que eu acho que com certeza vai ter. Quando nós chegar no lugar com as nossas soberanas ou quando nós vamos ter visitação de fora, vai ficar muito bom. Em questão do dinheiro que vai ser liberado do CTG, eu também concordo com o meu colega vereador Ivaldo Pesetti. Não é que não é para dar, mas eu acho que é um valor bastante elevado, mas isso cabe à prefeita, ela que manda, daí vamos liberar esse dinheiro. Outra coisa eu quero dizer, hoje nós temos na média de 10 estudantes que estão estudando no Instituto Federal. Eu venho aqui, eu sei que já foram pais falar com a prefeita, para ver se tem uma possibilidade para nós termos uma ajuda da prefeitura, pelo menos pelas passagens. Não é porque eu tenho a minha enteada que está estudando, é para todo mundo, não estou desmerecendo o nosso estudo que nós temos aqui em Santreza, que é muito bom, mas isso é uma coisa que seria boa, todos os municípios têm, Montebello, Coronel Pilar, Barbosa, não precisa dar o valor total das passagens, mas pelo menos que esteja uma ajuda para esses estudantes. Tem gente que, de repente, quer a procura de um estudo diferente, eles não têm condições, que é bastante por mês, se torna bastante. Porque o que acontece? Os nossos jovens, eles estão saindo, a maioria está saindo do município. Nós temos as filhas do padre foram para Bento, estão morando lá de aluguel. Se eles tivessem essa ajuda, eu te garanto que eles ficariam aqui com os pais, chegam em casa de noite, saem de manhã, fica bom para todo mundo, mas isso é uma coisa que cabe à prefeita. Se ela achar que é uma boa ideia, ela que decide. É só uma colocação. Porque vocês querem ver uma coisa? Santreza precisa de um funcionário que é qualificado, técnico da Emater, nós temos que buscar de fora, veterinário, nós temos que buscar de fora. Essas coisas mais especializadas, nós dependemos tudo de fora. O que acontece? Todo mundo vai sair do município. Você não tem um auxílio, uma ajuda da prefeitura. Então, era isso que eu queria colocar sobre a ajuda dos estudantes. Outra coisa que eu venho colocar aqui nesta casa, já pedi três vezes, nossa prefeita falou que solicitou. Santa Tecla, hoje passaram a pegar a leitura, vocês podem ver quatro relógios desde o ano passado, não, desde que foi colocada água, vocês podem ir lá ver que o medidor, olha, se foi 3 metros é muito, nós estamos sem água. Quatro famílias lá na ponta sem água. Isso eu já falei que tem que ser posto as caixas, Não adianta. É uma coisa que precisa. As mangueiras também, lá tem mais que 2,5 km de mangueira por cima. Então eu acho que é uma coisa que teria que ser vista e enterrar. Vai chegar num ponto que vai ter que trocar. Não tem outra. Outra coisa que eu quero levantar aqui, que não sei como que o nosso município é tombamento histórico. Se alguém de vocês, vereadores, estão sabendo que a linha Campanema, que liga com Barão da Campanema, com Santa Tecla, foi, infelizmente, uma empresa, não sei solicitar certo quem é a empresa, ela acabou arrancando o capitel que estava lá na curva. Eu não sei, mas eu acho que isso teria que ser reconstruído. Quem foi que foi lá tirar? Simplesmente foram lá, derrubaram, foram lá, enterraram os restos e passou por assim. Então eu acho que isso teria que ser visto, que eu sei que tem gente que sabe quem foi que derrubou isso aí, só que todo mundo fica quieto. Então, esse capitel vai ter que ser construído. Não sei se é pela prefeitura ou se é pelo cara que derrubou, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada de novo. A minha parte era isso, meu muito boa noite. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Ivaldo Pissetti.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Alencar Zaffari, senhoras vereadoras Franciele Vera, senhores vereadores, diretora da Câmara Andrelise, secretária Amanda, prefeita municipal, secretários, público presente, ao presidente da Associação Trivêneta, aqui presente, o Noeli Bolesina, e a todos que nos acompanham nas redes sociais, meu cordial boa noite. Eu peço o entendimento de todos. Não é a função do vereador somente criticar, porque eu também faço minhas indicações, eu também visito as pessoas da comunidade de Santa Teresa. E nessa indicação que eu fiz também, moradores reclamando do acúmulo de água nos dias de chuva, eu digo que é um perigo iminente para quem circula sobre essa ponte pênsil. Eu espero que haja o entendimento do Poder Executivo. É somente um olhar mais afinado. Isso dá para ver de longe. Nós temos um acúmulo de água, é perigo, nós temos pessoas idosas circulando e é muito fácil de resolver. Sobre o projeto 1533, eu quero fazer um comentário. Do alto custo da banda, do grupo de teatro dos Vivandeiros da Alegria, eu acredito que esse grupo de teatro ele deve englobar alguma coisa sobre as tradições gaúchas. São valores elevados, no meu ver. Não sou contra, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que vivenciar essa semana. Essa semana é da gente, dos gaúchos. Mas, no meu modo de ver, e do jeito que eu entendo, são valores elevados. Porque eu vejo nas reuniões da MESNE que todos os municípios procuram reduzir despesas, porque a gente não sabe o que vem pela frente. E eu vejo que poderia ser um pouco menor o valor. Mas eu não vou ser contra, muito pelo contrário. Eu quero estimular a nova patroa do CTG, a Cristiane Barella, porque assim vamos entendendo e assim vamos vivenciando o melhor para essa comunidade. Nós sabemos, e aqui está presente a prefeita municipal e o presidente da casa, que o município tem muitas deficiências. E como o município melhorou a receita, eu penso que nós somos o único município ainda que ainda tem lâmpadas de calha para iluminação de certas comunidades ou de certas casas. E eu fico muito preocupado, porque esse valor de 15 mil reais podia também ter um destino para a compra de lâmpadas, e não lâmpadas de calha. E isso nos remete a pensar de tantas deficiências que nós temos, que nós estamos sempre para trás. E a questão também, sábado, por falar nisso, eu estava na Graciama Alta e passou dois senhores de bicicleta e me mencionaram a questão das escolas. Isso tudo engloba nesse valor das bandas. Por isso que eu questionei na discussão desse projeto. Porque nós temos as escolas municipais num abandono. Nós temos pessoas no interior que dizem assim, o que é que nós vamos fazer com isso? E esses dois senhores, sabe, me disseram que é uma questão de desprezo, é não valorizar a educação. Quem sabe o executivo destina no próximo ano um valor e a gente começa, claro que no entendimento junto com esta casa, a dar uma melhorada nessas casas, e vai melhorar todo o visual dessas escolas do interior, que muita gente estudou lá, muita gente aprendeu lá, saiu, e hoje elas estão abandonadas. Eu quero também falar sobre uma questão sobre o projeto 1532, onde estabelece umas diretrizes sobre o ensino de história da cultura afro-brasileira. Nós, um município que nós somos tombados pelo patrimônio histórico, nós fomos colonizados pelos imigrantes italianos e poloneses, claro que hoje tem poucos poloneses, e poucos italianos também, porque hoje nós já estamos uma mistura muito grande na cidade, né? Mas nós temos que pensar no amanhã, e nós precisaríamos incluir o currículo do Talhão. Por quê? Porque nós estamos perdendo muito desta história, nós estamos perdendo muito das nossas raízes, e nós precisamos resgatar a nossa cultura. Nós precisamos deixar isso claro e aceso nas nossas crianças, que nós somos descendentes de imigrantes italianos e nós precisamos saber que existe essa língua. Eu vejo que Montebello tem, que Coronel Pilar também incluiu no currículo escolar das crianças, porque isso vem a somar pelo patrimônio histórico, pela nossa beleza, pelo município que tomou o rumo do turismo, e porque daqui a uns anos nós vamos perder isso. E eu acho que isso é extremamente importante para todos nós, prefeita municipal, prefeita Gisele, e eu acho que a gente precisa manter aceso isso, porque mais uns dias nós não vamos mais saber o dialeto que a gente falava aqui, o que os nossos pais falavam, o que os nossos avós falavam. Acho de extrema importância. Nós precisamos pensar muito, porque, claro, que eu ouvi isso essa semana, que uma pessoa disse que nós temos as crianças que elas são digitais e que os mais velhos são analógicos no sistema de ter a dificuldade. Então, quem sabe se inclua também o Talhão, que eles têm a facilidade de pegar isso, e nós vamos avançar muito na nossa comunidade. Também quero falar um assunto que me deixa preocupado e, ao mesmo tempo, eu fico pensando o porquê de tudo isso. Eu espero o entendimento de todos aqui nessa casa, porque, naquele ofício que foi enviado para a Brigada Militar, que eu enviei, claro que com a mesa diretora da casa, e a prefeita municipal também tinha enviado, e nós fomos contemplados com caro para a Brigada Militar, e eu no dia 9, antes da sessão, que foi no dia 10, e eu fiquei muito, muito contente em saber que Santa Teresa foi contemplada perante os 20 municípios que foram distribuídos os carros lá. E naquela noite da sessão, o vereador Enio nos agradeceu por a gente ter o entendimento de aprovar todos os projetos. Ótimo, presidente. Nós só não temos o mesmo entendimento no momento de ir lá receber o carro, porque o Baldissero, o vereador Baldissero, o vereador Edu foram lá. E nenhum dos nossos foi. Isso me deixa muito triste. Porque se nós fizemos parte da comunidade de Santa Teresa, ou por que não convidar alguém? Ou por que nós não fazemos parte também? Nós somos parte desse município. Nós precisamos estar presente. Nós precisamos aprovar os projetos. Nós precisamos aprovar os projetos, dar andamento, dar prosseguimento, entender o que é a linha da prefeita, mas assim, ó, também nós gostaríamos de estar presente, porque foram várias mentes pensantes que elaboraram esse projeto para o governo do Estado e muitas medidas amargas, e eu lembro do governo do Sartori, muitas medidas amargas que muitos deputados estiveram presentes, por quê? Porque a despesa era maior que a receita. Houve um equilíbrio nesses projetos e hoje o Estado está equilibrado. A gente não vai mencionar aqui uma sigla ou outra sigla. A gente sabe que lá não foi só um deputado que doou o carro ou que mandou o carro para os 20 municípios naquele dia. Então, assim, ó, nós, Santa Teresa, precisamos estar presentes, ter o entendimento que nós precisamos andar juntos. Dessa forma, nós vamos melhorar a comunidade e melhorar a casa. Nós sabemos que Santa Teresa tem uma população pequena, mas ela foi contemplada com esse carro. Então, assim, ó, nós estamos juntos, fica muito melhor. Eu tenho certeza que isso aí vai nos engrandecer a todos. E eu quero agradecer também à pessoa que destinou o carro para Santa Teresa, que isso é de bom, veio na boa hora para a Brigada Militar. Nós temos também a questão aqui, se eu tiver mais um minuto, presidente, da questão desta fala do César Bresci. Nós precisamos entendê-lo e eu me prontifico a conversar com ele, eu quero ir conversar com ele pessoalmente para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque quando o ex-prefeito Gilney estava no executivo, também havia críticas sobre a questão daquela moldura ou daquela viga de concreto perto da torre. Por que foi feito isso? Porque, com o passar dos anos, passou os caminhões muito pesados e houve um afundamento da faixa no sentido debaixo da torre. Então, assim, ó, nós tivemos nessa casa também a prefeita, hoje aqui, era vereadora, o secretário Ribaldi estava nessa casa, muitas críticas nessa casa. Então, nós precisamos entender o que é que pode ser feito também, como ele morador de Santa Teresa, o que pode ser feito para melhorar. Por quê? Porque se é de um jeito não funciona, se é do jeito também não funciona. Então, nós precisamos entender o porquê que há essa crítica tão contundente em cima desse pedaço da Avenida Itália. Quem sabe a gente conversa com ele, nós não precisamos esbravejar e nem nos ofender, porque é uma expressão que ele usa, e entender o que está acontecendo nessa comunidade ou nessa Avenida Itália, para depois poder ver se existe uma solução. Eu agradeço a todos e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Loiri Baldissera.
Primeiramente, boa noite a todos. Vou cumprimentar o presidente dessa casa, Alencar Zafre, meu colega vereadores, vereadoras, prefeita presente, secretários, secretária Andelize, Amanda, eu aqui presente Enio Bolizina e Noili Bolizina. Vou falar a respeito da indicação. Eu, meu colega Enio, nós pensamos nesses 30 anos de emancipação política, o que temos de melhor? As soberanas. Valorizar as mulheres do município. Ela tem um papel muito importante, pois são elas, juntamente com a administração municipal, cumprem a função de representar e divulgar os momentos e fatos importantes da cidade. O que é ser soberana? É representar a cidade onde elas moram e mostrar toda a sua cultura e simpatia e beleza. Ser uma grande honra das candidatas eleitas ser soberanas. Não é apenas um vestido, não é apenas uma faixa. Vai muito além disso, é o amor por nosso município e o crescimento e a cultura que faz parte de nós. Seu pedido for atendido, eu agradeço à prefeita. Quero também parabenizar o presidente do clube, Sérgio Crotz, e os demais envolvidos do belíssimo evento Festival do Leitão e Frango e Vinho. Parabéns pela organização. Quero também parabenizar a prefeita, mais uma operação tapa-buraco na RS-44, trecho pertencente à Santa Teresa, para oferecer melhores condições de Santa Teresa, para ofertar melhor a todos que utilizaram essa rodovia. Quero agradecer à prefeita que atendeu nossa indicação, eu, Enio, tapa-buraco na linha 130 de Leopoldina, já que foi realizada a manutenção. Muito obrigado, prefeita. Eu passo um minuto para o Edu. Muito obrigado e uma boa noite.
Muito obrigado, colega Baldiceira. Referente, colega Pissetti, à questão da viatura, eu e o meu colega recebeu um convite do nosso deputado. Não sei se falaram que foi o Búrio que ajudou vocês. Desculpa. Tá. Mas, enfim, a gente foi por receber um convite do deputado. Ele convidou nós dois. Se a bancada de vocês não convidou, né? Então, é isso que eu queria dizer frente às viaturas. Tá? Eu só queria também, eu acabei me esquecendo antes de desejar boa sorte aos organizadores do Filó. Já conversei com o pessoal, os ingressos estão praticamente esgotados. E desejar boa sorte também à equipe da canoagem, que está na Bahia, e no final de semana vai disputar o Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que medalhas vão vir para Santa Teresa. Boa sorte a todos. Obrigado.
Passo a palavra ao secretário Márcio Pilate para que eu possa me pronunciar.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Alencar Zafre.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente em posse Márcio Pilate, vereadoras, vereadores, público presente, presidente da Sociedade Trivênita, prefeita, secretários, diretoras da casa, ao público que nos assiste em casa também, o meu cordial boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso plenário. Eu gostaria apenas de salientar o que foi falado na reunião das comissões sobre as indicações, sobre a importância das indicações, porque a nossa atitude, o nosso pedaço de papel de poder agir de forma palpável, de forma material. A gente sabe, e principalmente aqui os nove vereadores, que que a gente não tem descanso para ser vereador, a gente não tem horário e muito menos dia da semana. Mas muitas vezes isso não é palpável e nem muito menos provável. A gente sabe que a gente trabalha pesquisando leis, criando leis, e etc., ajudando pessoas, às vezes visitando pessoas, tendo o olhar delas, mas muitas vezes isso não é palpável. A importância da indicação de ser algo que a gente possa ter no papel documentado que foi o vereador que fez a referida indicação é muito importante. Diferente dos deputados federais que têm emendas impositivas e de uma forma melhor ainda podem passar dinheiro para os municípios, nós não temos esse poder nas esferas municipais. Mas a gente tem a indicação, que são os dois olhos dos vereadores. É claro que os prefeitos, quando vão a candidato, eles têm uma agenda, existe um plano de governo, mas os vereadores também. Muitas vezes é compreendido errado as atribuições dos vereadores, mas a gente também tem uma agenda e a gente defende, principalmente, às vezes, um público seleto. Alguns defendem uma comunidade, alguns defendem uma categoria, alguns defendem um princípio que tem por si, mas é com essa agenda que eles são eleitos. E eu acho que é dessa forma que a gente precisa manter com as indicações, que é a nossa forma de poder, e manter a nossa agenda e poder comprovar que a gente está defendendo e brigando pelos nossos deveres que a gente falou para a população que iríamos estar aqui brigando. Referente a isso, meu segundo e último pronunciamento, eu peço desculpas até o presidente que está em posse, gostaria de quebrar um pouco essas palavras bonitas e um pouquinho do decoro, justamente também para dar parabéns ao pessoal da canoagem, mais um campeonato brasileiro após uma pandemia, a todos os meninos, as meninas que são naturais de Santa Teresa e que estão competindo lá por outras cidades, por outras equipes, mas estão lá competindo, né? O Zamin, o Zanca, o professor Vinícius, o Gustavo, o Ramon, também professor, o Negão, o Eric, a todos, muito boa sorte. As Soberanas é sim uma indicação importante e leva também o nome do município, mas esses garotos também levam muito bem o nome do nosso município. Somos chamados de berço da canoagem. A cada 2.000 habitantes, um é atleta profissional. Então, a gente tem que dar os parabéns para esses garotos pela coragem, pela veracidade, pela vontade de querer estar lá. Porque foi feito vaquinha online, foi feito jantar, foi encontrado todas as dificuldades que eles podiam. E eles bateram na tecla, até que conseguiram estar lá. Agradecer a todas as empresas, a todas as pessoas físicas que ajudaram, seja na vaquinha online, seja comprando rifa, um ingresso no jantar, enfim, parabéns a todos. Eu sempre digo que é uma instituição que a gente tem muito prazer de ajudar, porque embora não dê um retorno, logicamente, financeiro para o município, mas a gente sabe que todo o dinheiro aplicado para a instituição Astecan é levado em conta e eles botam cada centavinho dentro dos barcos e vão lá e remam com toda a vontade do mundo e trazem sempre uma medalha para Santa Teresa. E eu tenho certeza que dessa vez vai vir várias medalhas, como sempre veio, nunca foi passado um campeonato brasileiro em branco. Era isso, agradeço ao presidente em posse por ter me dado o poder da palavra. Eu cedo um minuto da minha fala para a vereadora Franciele. Meu boa noite a todos e bom retorno às suas casas.
Agradeço, senhor presidente, por ceder esse um minuto. Na verdade, eu gostaria também de parabenizar e desejar boa sorte à equipe de Astecan, que está nos representando lá na Bahia, esses atletas, como o presidente mencionou, que não medem esforços em estar representando o nosso município em outro estado. Uma boa sorte e, com certeza, vai vir medalha para o nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Devolvo a presidência ao presidente Alencar Zafre.
Recebo a presidência e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de setembro, quarta-feira, com o início da reunião das comissões das 18 horas e 45 minutos, posteriormente à sessão ordinária. Meu muito obrigado a todos, os presentes, aos assistentes. Bom retorno às suas casas e meu muito obrigado.